Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Carlos Merigo, esse é o Braincast número 524. Estou aqui com Ana Freitas. E aí, Ana, tudo bem?
Tudo bem, Carlinhos. E você? Boa noite, Braincasters. Bom dia ou boa tarde. Não sei que hora você está escutando isso, enfim.
Marco Melo, que teve sua voz calada durante tanto tempo.
Finalmente, de volta do exílio que Carlos Merigo me colocou. A geladeira.
Impôs, né?
Agora eu vejo que
criticou,
um gelo, né?
Artista
um gelo.
Sofre na Globo, sabe?
É difícil mesmo.
Quando você vai pra geladeira, muito difícil. Foi um período bem complicado na minha vida.
Mas agora você
Mas agora
aproveita
nos braços do público, né?
É isso. Muito bem. Temos um convidado aqui, mais do que especial, Michel Alcoforado, antropólogo, PhD, sócio-diretor na Consumoteca e, mais importante, tá? Também podcaster.
É, disso que eu me orgulho.
Né? Ah, muito bem. E aí, Michel, tudo bem?
Obrigado pelo convite, hein? Adorei estar aqui.
Finalmente trouxemos alguém com cacife.
Cacife pra falar.
Pra falar nesse
só
programa.
Só falando bobagem aqui.
Não
alguém...
é só curioso aqui
isso
falando.
Isso aí. Mas, já conta do seu podcast aí. O que você fala lá? Qual que é o nome?
A gente... Eu tenho dois, né?
Tem dois?
Um é o Caoscast, que é um... É, podcast que a gente tá preocupado em tentar entender como é que comportamento e cultura vem se transformando ao longo do tempo. Mas eu acabei de lançar o É Tudo Culpa da Cultura. Que esse, eu tô mega apaixonado por ele, porque eu tô tirando os antropólogos da academia. Então, eu falei, antropologia é bom demais pra estar preso só na academia. Então, vamos trazer esses caras pra cá. Então, a primeira temporada é sobre o amor. A gente tá tentando entender por que teu cotovelo tá rachado, teu chifre tá sendo arrastado no asfalto. E aí, a gente traz a antropologia pra isso. Então, tá bem
só
legal.
Só tema fácil, né?
Só tema fácil de discutir.
Muito bem. Ó, nesse Braincast, a gente vai falar um pouquinho aqui da psicologia do luxo, né? O que, que realmente define o luxo? É só a etiquetinha de preço, né? Com preço super alto, caríssimo, que você não pode pagar? Ou tem mais coisas aí por trás dessa... palavrinha,
essa
né?
palhaçada.
Pode ser. Então, vamos discutir aqui como que essa noção de exclusividade, de autenticidade, né, tá associado aí a criar um status social, né? Tem muitas pessoas que aspiram, né, consumir essas marcas. E além disso, né, além da gente... não é um tema só, né, do ponto de vista... da psicologia, da antropologia, mas também dos negócios, porque cresce loucamente o mercado de luxo no Brasil e no mundo, a taxas de mais de 20% ao ano, né, com pandemia e tudo que a gente viveu.
O jornal só fala em crise, em crise,
isso,
em crise.
Mas,
não fala em crise, né?
Trabalho.
Consuma luxo.
É isso. Perfeito. Lembra que na pandemia tinha aquelas notícias de que o recorde de lancha, de jatinho...
Venda de bolsa.
É, exatamente. Então, aqui no Brasil tem um faturamento de quase 30 bilhões de reais por ano e cresce também no mundo inteiro, na Ásia também, na China. Enfim, tem todo um mercado aí para a gente discutir, mas vamos falar principalmente de como essas marcas conseguem criar conexão emocional com as pessoas, com os consumidores, tá bom?
Tá bom.
Mas antes?
Mas antes!
Né? Olha só! Siga o canal do B9 no YouTube, youtube.com.br/B9. A nossa maior audiência, né? Como vocês sabem, está no áudio, porque nós estamos aí há 15 anos, né?
15 anos?
Só de B9 tem 20, de podcast 15 anos.
Um adolescente.
É, exatamente. Então, muita gente só escuta a gente lá na Apple Podcasts, no Spotify. E gostaria de lembrar que estamos também no YouTube.
Sim.
Com imagens.
Com imagens.
Pode ver nossas carinhas.
Você pode assistir a gente no YouTube, dar joinha.
Eu e a Ana.
De bonezinho.
De bombeta.
Bonezinho, combinando o dress code.
Com a mesma roupa, a gente tá com a mesma roupa.
Combinado. Então, você pode entrar no canal, seguir a gente, dar o like... No vídeo, inclusive, tem QR Code. É o ano do QR Code no Braincast.
Tem um QR Code.
Tem que sair dos restaurantes e vir
pro Braincast. E esse QR Code leva você pro canal do B9 no WhatsApp.
Ah, olha lá.
Omnichannel?
Omnichannel. Comunicação 360.
360? Isso.
Exatamente. Rapaz. Então, você pode apontar a sua câmera pro QR Code ou entrar no link b9.com.br.
Automático. Apontou, já vai pro canal.
É isso aí, é tecnologia. né? É b9.com.br/zap é o link também que te leva para lá. Se você, né, contudo, não quiser, não quer entrar no YouTube, não quero ver a cara de vocês, só quero ficar ouvindo, que é o que eu sempre fiz, você pode deixar um comentário aí no Spotify, que tem caixinha de comentários. Fala o que você achou do episódio.
Isso, né? Deixa um comentário.
Deixa um comentário.
Né? É importante. Sua opinião.
Muito bem.
Ou não, também, às vezes. Se você vai se falar bosta, melhor não.
É, melhor. Se for criticar, critica sozinho aí, não precisa, não precisa externar. Mais um recado. Agradecer aqui aos maravilhosos Estúdios Voz, né, onde
sempre
estamos gravando.
Nos recebe muito bem aqui.
Nos recebe muito bem, temos uma área de convivência
maravilhosa.
Encontros
maravilhosos ali na área de convivência.
Exatamente. São grandes momentos.
Isso aí. Então é isso, se você quer gravar o seu podcast aqui nos Estúdios Voz, tem o link aí na descrição do episódio. E por último, mas não menos importante, torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br/assine. Assine. Isso aí. Você pode fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Braincast lá no Telegram e ter acesso aos episódios do Braincast secreto, onde a gente fala...
Que vez outra sai.
É, fez outra saída. Tem saído com mais frequência, mas...
Com alguma frequência.
Com alguma frequência. Qual? Não sabemos, mas torne-se assinante mesmo assim, tá bom?
Não prometemos nada, entregamos muito.
É, perfeito.
É o nosso lema.
Então é isso. Vamos pra pauta?
Eu posso falar só antes de ir pra pauta?
Como não?
Queria fazer
agora
um momento mais antes.
Ah,
mas
é?
Depois a gente faz de novo.
Né?
É, eu escutei o programa da semana passada e eu senti muito de não ter vindo gravar.
Ah,
da
arte
da conversa
meu...
piada. Tema,
é meu tema.
Eu sou a pessoa do maior papo furado, conversa fiada, papinho
não.
De tempo, do
Vamos
time.
Ter que fazer
na
dois.
Época
do...
daquele, lembra daquele Clubhouse?
Aham, uh-huh, sim.
Eu fiz no Clubhouse durante um tempo uma sala, que era uma sala cujo objetivo era falar por horas, mas não
só
podia
papinho.
Falar sobre nada.
É só papinho furado.
É, eu gosto
Perfeito.
Muito dessa área.
Dá um episódio também, né? Por que o Clubhouse morreu, né?
Dá mesmo.
Isso aí já foi...
Nasceu morto, né?
Vamos combinar. Ela tinha uma sala bombada.
Ah, durou o quê? 6 dias. Foi ótimo.
Foi
super
foi.
Legal. Naqueles 6 dias eu achei
incrível,
que eu tava na nova grande coisa.
O melhor é que todos os analistas isso. disseram que ia dar certo, que ia ser ótimo,
nova
que era
novidade.
Empolgou
novidade.
Muito.
Você era o Felipe Neto do Clubhouse.
Teve consultor
né?
de Clubhouse. Consultor de imagem.
Aí o Twitter meteu o Clubhouse dele lá.
Curso de Clubhouse.
Eu
devia ter lançado um curso
de
Clubhouse.
Esse negócio de podcast acabou. Agora o Clubhouse acabou. Vocês têm que ir pro Clubhouse. E eu, calma, gente, calma, não é assim, né? Se for sair correndo cada novidade que aparece, a gente não tava aqui.
Mas bom, é isso, eu só queria registrar no ar que eu senti muito de não
Marco
ter vindo
Mello,
lá o programa.
Vamos assinar aqui o compromisso.
Do ano que vem ter o Conversa Fiada 2.
E eu quero ouvir agora
por favor,
a sua
por favor,
participação.
Me convide.
Que
então
é isso. Eu convido eu também. Que isso aí?
Isso,
também.
Nós dois. Ah, nós
quem
dois.
Não veio, vem. Eu não venho. Vamos pra pauta?
Vamos pra pauta!
Michel!
Bate bastante na mesa aqui, o
a
pessoal
galera gosta, né? Como o Marco disse, você tá aqui pra não deixar a gente falar besteira e não ficar só opinando, né? Opiniões.
Porque se for deixar pra mim, eu vou vir aqui xingar milionário.
Isso,
falar, vocês são tudo trouxa.
É.
Nós estamos aqui comprando camisa de 30 conto, mandando não. fazer camisa no
site.
De site? De
qual
bombeta.
Site?
Bebê camiseta.
Ah, olha aí.
Leva o seu próprio desenho. Inclusive, quem pegar a referência aqui, me manda um alô.
Muito bem. Primeiro, eu queria começar do começo, né?
Por favor.
Se a gente consegue definir o que é luxo, né? O que é um item de luxo. Por que a gente tem vontade de comprar coisas só pela marca, né? Sem valor agregado ou utilidade específica. Digamos assim, porque acho que são vários tipos de luxo, né? A gente pode... Porque é luxo para um, não é para o outro e vice-versa. Mas eu acho que a gente pode definir aqui, né? Para ficar... Né, botar uma moldura, que a gente tá falando desses segmentos de moda, de perfumaria, de joias, de relógios, turismo também, né? Uma coisa que tem crescido bastante. Então, eu acho que a gente pode...
Meios de transporte?
Carros, né?
Lancha.
Lanchas, motos.
Jatinho.
Helicópteros.
Aviões, jatinhos.
Isso. Então, acho que a gente pode colocar o luxo nessa categoria, que é o luxo, né? É o famoso a gargalhada, né? Não é você comprar um iPhone parcelado em 12 vezes no Magazine Luiza.
Pra mim é um puta luxo, mas...
É um puta luxo, mas...
A conversa tá
além.
Mais assim.
É outra
tá
coisa.
Exatamente. Então, acho que é bom a gente colocar nessa caixinha. Enfim, como que a gente pode começar definindo?
Cara, a tua primeira pergunta já abre a possibilidade da gente abrir uma grande discussão aqui sobre o que é essa categoria luxo, né? Uhum. Porque ao contrário do que dizem os manuais e os livros de marketing, luxo não é uma categoria definida pela marca. É uma categoria definida pelo próprio consumidor. Então é engraçado que essa distinção de algo que é compra específica ou não é compra específica, ou com uma utilidade específica, não faz sentido para nada. Porque nós, como antropólogos, acreditamos que ninguém compra nada por uma utilidade específica por si só. E sorte é nossa, não tinha marketing, não tinha Braincast, não tinha B9, não tinha nada disso, né? Então, a única questão aqui que é o ponto fundamental é que quando a gente está pensando em marcas de luxo, são marcas que conseguem fazer duas coisas de maneira muito clara, e por isso que elas valem tanto. O primeiro ponto é valor de conversa, que eu acho que esse é um elemento decisivo quando a gente está pensando na diferenciação entre uma bolsa de supermercado, uma bolsa de uma marca dessas que vende em qualquer loja e uma bolsa de luxo. Quando você chega com uma bolsa de luxo, alguém para e fala, ué, de quem que é isso aqui? Né? Saiu da onde? Custou quanto? Comprou aonde?
Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu agora, inclusive. Na sala. Você achou que a sua bolsa fosse a bolsa da Ana e tava elogiando a Ana.
É.
Falando, Ana, você veio temática.
Se a Ana tivesse vindo pra cá com uma bolsa do supermercado mais próximo, não tinha gerado conversa nenhuma. Só tinha olhado pra ela e dito, Ana, é sua bolsa. Esse é um ponto importante, né?
Tá avacalhado.
Que é isso aí? Tá caído, hein,
bolsa
Ana?
Do pastorinho?
E a gente acha que isso é pouco, mas isso é coisa pra cacete. Sobretudo numa sociedade onde a gente tá pagando cada vez mais por reverberar ou ter gente falando sobre aquilo que a gente tá fazendo. Então esse é um elemento decisivo. Alguém que tá carregando um objeto de luxo, ou alguém que tá dirigindo um carro de luxo, tem os pescoços do entorno sendo virados pra ver essa Lamborghini, essa Ferrari. Alguém que tem um relógio caro tem uma conversinha, um olhinho, um olhar sendo olhado pra isso. Agora, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que é importante é que os produtos de luxo têm capacidade de catapultar pra territórios que gente que não tem não consegue chegar. E posso citar alguns exemplos, assim. Com a bolsa de R$30, ou com a camisa de R$30, ou com a capa de celular de R$30, você, quando chega num hotel de luxo, você tem uma experiência. Com um relógio de R$300 mil, você chega no mesmo hotel de luxo, você tem uma outra experiência. E do ponto de vista dos consumidores brasileiros, isso tá dado, assim. O cara acredita, e é real, e eu fiz pesquisa com milionários no Brasil, é real, que quando você tá com um carro importado, o seu atendimento à lógica da relação com os outros muda. Posso citar um exemplo? Num hotel aqui, 25 estrelas de São Paulo. Na hora, quem entende bem desse negócio é o manobrista do carro, né? Sim. Ele é bem treinado pra isso. Como quem entende muito bem de corte de terno em São Paulo são os maîtres e os sommeliers de restaurantes caros. Então, na hora que você dobra ali, né, na ruazinha, embicou na beira do hotel, ele olha para o peso do carro da lataria sobre o pneu. Ele fala, é blindado. Se é blindado, a pessoa que tá ali dentro é mais importante do que aquela que não tá no blindado.
É.
E por conta disso, um carro blindado é mais facilmente posicionado dentro do estacionamento do que alguém que chega com um Uno Miller.
Sim.
É. Que aí bota pra trás, bota 45 carros
na
frente.
Esse blindado fica na frente
beira,
do restaurante.
Você desce do restaurante, você vai com a sua mulher embora tranquilamente.
Carro tá na frente.
Não espera nada. Isso muda a vida de alguém. Ou num restaurante aqui de luxo em São Paulo, famoso, dentro de um hotel. Uma vez escutei essa história e depois se confirmou. Já tinha escutado por parte dos funcionários, mas depois ouvi de campo de uma consumidora. Ela, irmã dela, metida a grandes conhecedoras de vinhos, mas era professora universitária. É o famoso, eu gosto de brincar de história, é o pobre premium, né? Que é o cara que conhece, tem um gosto sofisticado, mas não tem um salário pra isso. E ela tinha acabado de defender a tese dela de doutorado. E ela defende a tese de doutorado e fala, vamos comemorar nesse restaurante. E o restaurante famoso pela carta de vinhos. Chegando lá, elas descem com um carro qualquer na porta do hotel. O moço, com aquele telefoninho, já vai dando todo o segredo, né? Olha, a pessoa tá chegando, a senhora vai pra onde? Vai pro restaurante. Chegando lá, ela aperta, perde a carta de vinho, chega um vinho qualquer. Uma carta qualquer, ela falou, mas cadê os vinhos caros que eu vim tomar? O cara disse, a gente trocou a carta. Trocou a carta, porque uma carta de vinhos pra alguém que chega com carro mequetrefe é diferente de uma carta de vinhos pra alguém que chega no carro blindado, carro importado. Então, o que eu quero dizer com isso? Os produtos de luxo têm a capacidade de não só gerar conversa, mas de te colocar em outros tipos de encontro com os outros.
Que você não entraria, assim, mas pegando essa história dessa professora, por exemplo, se ela quisesse comprar o vinho, se ela quisesse gastar um ano de salário dela pra tomar um vinho nesse restaurante, ela não, os caras não serviriam?
Não, eu posso te falar um outro tanto número de exemplos. Obra de arte. Vai numa galeria dessas chiques dos jardins. Entra você lá com a tua camisa de R$30, como você colocou, e diz assim, quero comprar um Jonatas Andrade. O homem vai olhar pra sua cara e fala, legal, não tem pra vender agora. Agora chega lá, com seu relógio, com seu carro, com um marchand junto de você, e pede pro marchand dizer que você quer comprar o Jonatas Andrade. Eles vendem pra você. Os produtos, eles não estão disponíveis.
Eu posso ir com você, com o marchand.
Assim como os acordos, assim como os encontros, assim como as reuniões. Eles não estão disponíveis para as mesmas pessoas. A gente, infelizmente, dentro da sociedade brasileira, precisa das coisas para potencializar determinados tipos de encontro.
Sim.
Isso acontece com objetos, mas podem acontecer, por exemplo, com relações.
Uhum.
Isso pode acontecer, inclusive, com você mesmo. Eu brinco que, ao longo da minha pesquisa, eu virei um objeto de luxo. Eu comecei a frequentar esses círculos, eu comecei a encontrar com grandes executivos. E executivos, para fazerem negócio, eles precisam encontrar com outros executivos.
Uhum.
Só que eu não tenho desculpa sempre para encontrar o Merigo, né? Que é importante. Como é que eu vou ligar para ele? Eu falei, Merigo, me encontra comigo mais uma vez. Aí eu ligava e dizia...
Posso te ensinar isso aí?
Eu vou...
Você precisa ter um filho de 10 anos. Aí você
abre portas.
Então, vira objeto de luxo também. Eles diziam, Merigo, preciso te apresentar um antropólogo do luxo. Aí o cara dizia, ah, não, eu quero conhecer. E aí eu era objetificado, assim como a bolsa, sim, assim como o relógio, assim como o carro.
Caralho,
e
você virava um ativo. Você vira um ativo de relacionamento.
Um ativo de conexão. Então acho que os objetos de luxo, eles são medidos pela capacidade que eles têm de estabelecer essas conexões dessas pessoas que têm esses produtos com determinados ambientes desejados. Sem elas, não dá.
Mas tem que ser reconhecido por essas pessoas, certo? Porque não é qualquer um que vai chegar, sei lá, vai bater o olho. Eu consigo identificar uma Ferrari e um Mustang na rua.
Mas tem códigos, eu acho.
É, agora, roupas, grifes, relógios, são coisas que não é qualquer um que bate o olho na pessoa. Ah, isso aí...
Mas aí tem...
Esse...
Ah, desculpa, pode falar, Michel.
Não, esse é o ponto número um. Um produto de luxo, por isso que eu tô brincando que não é a marca que define o que o produto de luxo é.
Sim, são as pessoas.
São as pessoas, no sentido de, eu preciso pra ter um produto de luxo que funcione, que tenha eficácia, que ele seja lido pelos outros. E é por esse mesmo motivo que uma pessoa que tem uma bolsa de uma marca pouco conhecida, mas caríssima, e mora no Jardim Europa, pode usar esse negócio. E alguém que sai do Tatuapé e faz a sua primeira viagem pra Miami... Quer comprar uma bolsa MK, 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 LV, 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 GG, GG, GG de Gucci, por aí vai.
Eu falo assim, Tatuapé, que um prefeito aí falou que Tatuapé era periferia, esse cara bravíssimo.
Não, com todo respeito ao Tatuapé, eu peço imensas desculpas.
Não, pode falar, inclusive minha irmã mora lá, meu pai mora lá.
Mas tem esse ponto de que essas marcas, essas grandes grifes famosas, antigas, né, tipo Gucci, enfim, todas essas, que... Até meio demodé, né? Com essa questão do quiet luxury, que a gente ouviu falar nos últimos tempos, principalmente por causa de Succession, né? Que são esses super ricos usando marcas que são mais obscuras.
Discretas,
mas custam... É caríssimo. A camiseta da Ana, ninguém sabe, custou $3,000. Ela tá dizendo que é 30. Mas uma pessoa que consome essa marca consegue ver, identificar nesse algodão Pima... não sei o quê, que ele é caríssimo, né? Então foi meio que se moveu para deixar de você ficar carregando grandes
Badulax,
logos, né? Cavalos gigantes na sua camisa para ser uma coisa mais discreta, ou isso é bobagem?
Não, é um ponto interessantíssimo, porque eu adoro quando a classe média encontra um rico de verdade.
Uhum.
Eu gosto sempre de citar o exemplo dos Moreira Salles. Você tá lá, sentado na sua televisão de casa, aparece João Moreira Salles, ou Pedro Moreira Salles, dando entrevista. Você fala, brother, né?
Brother, né?
Ele tá aqui com uma camisa qualquer de R$30, né? Com uma calça qualquer, um sapatinho desse mocassim que comprou ali, sei lá, na esquina.
Torra-torra.
É brother, brother, né? Torra-torra, é brother. Só que esse aí, a classe média, despeitada, olha pra esse cara e fala, veja, isso aí que é um rico de verdade, porque não precisa ostentar.
Isso,
né?
É verdade.
Sempre aparece aquela tia que fala, isso é que é chique, né?
Uhum.
Não é o cara, por exemplo, que tá lá, né? Não pode citar o Tatuapé, mas outro bairro, né? Um outro bairro próximo ao Tatuapé, o Anália Franco, né?
Sim.
Cravejado de marcas, um em cima do outro, tentando mostrar claramente quem
O carro fazendo um barulho desgraçado quando liga na garagem.
Esse é o tipo, esse é o tipo de opressão de classe das mais perversas.
Total.
Porque você é oprimido oprimido e nem sabe que tá sendo oprimido. É. É óbvio, é muito legal quando você vê alguém de Ferrari, porque tá claro ali que esse cara tá comunicando, olha, não mexe comigo que eu ando de Ferrari, você anda a pé. Né? Nesse tipo de opressão do Quiet Luxury, eles operam a opressão só pra um grupo específico que é capaz de reparar aquilo, porque ele não vai perder nem o tempo contigo. É
que faz a leitura do código. Tipo,
eu tenho uma história maravilhosa de uma casa que eu fui no Jardim Europa, que esse cara tinha uma coleção de obras de arte, mas ele ia medindo a sua capacidade de estar conectado com o mundo dele ou não pela percepção que você tinha dos artistas. Então, na entrada, ele tinha uma Beatriz Milhazes, que naquele tempo era muito famosa pelas mandalas e era facilmente reconhecível. Aí pra dentro, ele tinha...
Se você passasse reto por ela sem prestar atenção...
Aí ele dizia, esse é um qualquer, nem a Beatriz Milhazes você conseguiu te reparar, eu não vou perder nem meu tempo com você. Aí ele passava mais pra dentro, ele tinha, sei lá, um Cildo Meirelles, sei lá. Aí ele falava, pô, se esse cara não foi nem a Iotin, você imagina quando ele chegar no Damon Hirst, sabe? Que tava lá no Tate Modern, sei lá, sabe? Jamais ele verá esse negócio. Então a percepção de reconhecimento, ela é, sobretudo, uma arma importante para os ricos tradicionais descobrirem com quem estão falando. E por que eles não ostentam marcas? Porque eles sabem que o processo de renovação da sociedade brasileira se dá através de uma palavra fundamental, que é a inveja. A inveja é o motor do Brasil. Nós, da classe média, a gente adora ver alguém bem nascido e a gente fala, adorei o relógio do fulano. Aí você joga no Google e fala, parcela. Aí você faz o quê? Você compra. Aí o fulano que tá usando aquele negócio fala, porra, Mierico tá usando esse negócio?
Isso, então não, né?
Já
não
dá mais. Você
lembra quando a gente comentou do Faustão Fashion?
Uhum.
Que tinha um Twitter que era Faustão Fashion, que os caras iam lá, pegavam o que o Faustão tinha
caríssimo
usado.
Tudo.
E ele aparecia com a camisa de um Rottweiler. Você fala, cara,
Faustão, horrível,
camisa
né?
do Rottweiler. R$60 mil.
Sim.
O relógio, 308. Os caras, porque o relógio é do Faustão.
Horroroso, é. 3 milhões.
2 bilhões de reais a porra do relógio. Sim. E é isso, ele não tá nem aí. O bagulho é isso.
Deu cara,
vão falar que eu tô ridículo, mas eu tô gastando...
Mas perde o valor nesse sentido. Uma marca que,
teve uma treta agora, eu acho, da Casa Lacoste.
Isso, tipo, eu ia falar de Lacoste.
Ah, tipo, a Lacoste teve, assim, tentou fazer uma espécie de reposicionamento, tipo, um monte de artista de funk.
Isso,
tipo, virou. Usando Lacoste há muitos anos. Uhum. E aí a Lacoste nunca abraçou isso completamente. Sempre tinha essa treta, né? Dos próprios artistas de funk.
Mas ela sempre
reclamar.
Se manteve acima, tipo, pra não...
E aí a Lacoste veio agora, acho que nessa função de reposicionamento aí, de alguma forma. E aí lançou a Casa Lacoste, e aí meio que abraçou essa estética do funk.
O Lala também, né?
O quê?
Eles mudaram a loja, né, do Morumbi pra ter
sim.
A ideia de Lala, igual o McDonald's
fez. Ah, é verdade,
com o Mac,
né? Fez, total. E aí o que rolou foi que eu soube. Não vou.
Soube
mas eu
fontes,
soube que não, que rolou. Primeiro que rolou um conflito interno, assim, de posições dentro da Lacoste, tipo, de nem todo mundo bancar, de uma parada de repercussão dos consumidores também.
Tipo, assim,
eu não quero ser confundido com o cara que tá usando o Juliette. Tipo, eu não quero ser confundido com o funkeiro.
Mas que bom que eles entraram em conflito, tá? Pra mim, um dos melhores cases do mercado brasileiro de usar a segmentação e o P de praça do Kotler pra fazer uma distribuição diferente da marca ao tal ponto que um público não ficasse chateado com o outro, nos últimos tempos, pra mim, é Lacoste, tá? Por uma questão muito simples, o conflito, e aí esse é um elemento que a gente precisa chamar a atenção aqui. O tempo onde eu tinha uma segmentação, onde eu pagava a capa da revista Forbes pra lá publicar matéria sobre a Lacoste, e só a Faria Lima lia, acabou. Agora, com clique, Paraisópolis, Heliópolis e a Faria Lima têm acesso ao mesmo conteúdo. Então, todo mundo sabe o que é Lacoste. E aí, o grande problema é que os próprios funkeiros diziam que se a Lacoste não abraçasse eles, eles iam quebrar a loja. E quebrar a loja não é quebrar de dar soco. O que quebrar a loja? Quebrar a loja é pegar todo o dinheiro do teu show, entrar na loja do Shopping Morumbi e dizer, vou levar a loja inteira.
É.
E isso sim é quebrar a marca. Isso sim ia fazer o cara da Faria Lima dizer, ué, que porra é essa agora que todo mundo tá de jacaré? É. Eu adoro esse negócio que é uma marca que ela consegue ter uma elasticidade tão grande de adaptar os atributos de valoração pra cada público e continuar sendo luxo pra gente muito diferente. Porque quando você tá pensando no cara da Faria Lima que vai no casual date sexta-feira dele de Lacoste, ele tá preocupado com a qualidade do algodão.
Uhum.
Ou do corte. Ou que não dá aquela viradinha na gola depois da primeira lavada, não dá bolinha.
Uhum.
Mas quando você olha, por exemplo, pro cara da periferia, ele tá preocupado com o tamanho do jacaré.
Uhum. Uhum.
Eu me lembro que eu fiz muito trabalho de campo na 25 de março. Eu adoro essa história. Cheguei lá uma vez, tinha uma camisa Lacoste sendo vendida. E era uma Lacoste, que era uma camisa... Comprei. Era uma camisa azul, clarinha. E tinha um jacaré de silk desse tamanho na frente. E em Comic Sans, tinha escrito Lacoste. Lacoste embaixo. Era genial. E aí, eu virei pra mulher e falei, isso é falso ou verdadeiro? Ela disse, é réplica. Aí, eu falei pra ela, putz, mas quanto custa? R$10. Mas era a etiqueta era igual da loja da Lacoste, que você tem aquele papelzinho que descarta o preço assim no final, né? E aí... É, eu falei, ué, e o preço tava 480. Eu falei, é 10 ou 480? Ela disse, a camisa é verdadeira, o preço é que é falso. E ela, eu falei, mas moça, é réplica, eu nunca vi essa camisa da Lacoste. Que era algo, era um silk mesmo do jacaré. Ela disse, porra, claro que não, você nunca viu lá mesmo. E eu falei, nunca vi um jacaré desse tamanho. Ela disse, o povo compra por causa do quê? Por causa do jacaré. Por que, que tem aquela porra daquele jacaré desse tamanho?
É isso.
É. Aqui, e ó. Pra quem não sabe, a gente escreve embaixo ainda, Lacoste. É. Pra tirar todas as dúvidas. E aí tem um elemento interessante, respondendo a tua pergunta anterior em relação ao mercado de luxo, que é, na mesma semana, eu morava nos Jardins e eu queria comprar uma cadeira X, que já nem lembro o nome. E eu tinha visto no site, e essa cadeira na internet custava R$300 pro escritório, era pro escritório. E eu morava ali na Consolação, quase dobrando nos Estados Unidos, e tinha a Mikasa, que é aquela loja dos magnatas, né, que entram lá pra comprar produtos de design. Eu vi a cadeira que eu tinha visto na internet e falei, ah, vou comprar logo aqui. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo. Atravessei a rua, entrei na loja e perguntei, quanto custa essa cadeira? E ele me disse, 6.500. Demora 60 dias pra entregar, nossa, porque vem da Itália. Ah. E eu tinha visto no site por R$200, né?
Aí, mas, moço, no site tá 200.
Mas é da Itália.
Isso,
vem da Itália.
Pra mim,
o
cara é o frete.
Era uma cópia.
É o frete.
E aí, eu me dei conta de um negócio que eu achei genial, que era o seguinte, que eu mesmo, da classe média, que tava questionando o garoto, que tava usando cópia pra poder ir pro baile funk, de silk, enorme, escrito Lacoste, claro. Eu descobri que a gente estava operando no mesmo movimento. Uhum. Que, qual era o movimento? O que, que eu ia estar preocupado quando vocês fossem lá no meu escritório? Que vocês olhassem minha cadeira italiana e dissessem, Michel conhece design italiano.
Sim.
Foda-se se aquele negócio era verdadeiro ou não era. Ninguém, não era uma questão pra gente. A gente tem essa questão pra camisa.
Sim.
É. Não tem essa questão pro móvel. E o garoto no baile, na sexta-feira, ele ia também estar preocupado que as garotas descobrissem que ele entende pra cacete de moda. E que ele sabe que tem uma marca de jacaré que é Lacoste. Não é à toa que a 25 inventou um negócio que eu adoro, que é o puxador de marca. Que é o cara que fica na porta da São Bento dizendo, é de marca, é de marca, é de marca, é de marca, é de marca. E ele tem um papel que nada mais são do que logos de marcas. E ele vende o conhecimento do que é marca ou do que não é marca. Então isso é luxo pra caramba, né? E isso é ajudar o cara a separar o que é quiet luxury do que não é. E distribuir esse conhecimento. Então, acho muita potência, sabe? A capacidade que a gente tem de ver como uma marca, como Lacoste fez, se adapta de um processo cultural e social da sociedade brasileira, traz esse movimento pra dentro dela e diz, olha, a gente é Lacoste, mas a gente era lá também. Ela não faz o outro movimento de dizer, você acha que a gente é Osho? Mas a gente é Oxo, uhum, se fala assim, uhum, né? Uhum. Pelo contrário, ela traz um movimento de marca pra dentro.
Sim.
E ela diz, olha, eu vou brincar com vocês dessa brincadeira. Porque por que alguém compra uma Lacoste? É pela distinção, é isso, pelo valor da conversa.
Mas a autenticidade não tem um valor aí? Porque eu até publiquei recentemente, faz duas semanas, no B9, repercutindo uma reportagem que o New York Times fez sobre o fenômeno das super fakes, uhum, né? Que são réplicas, tão réplicas que nem os especialistas conseguem. Tem um cara no TikTok que ficou famoso porque ele pega as bolsas de luxo, uhum, e pega as super réplicas, né, as super fakes, e ele recorta pra mostrar, ele abre toda ela pra mostrar que não tem diferença, uhum, né, a qualidade do material é muito boa, elas estão saindo do mesmo lugar,
Elas saem do mesmo lugar.
Saem do mesmo lugar.
Porque todas elas são produzidas no mercado asiático.
Isso aí.
E
isso.
Pra fazer uma bolsa é um negócio complexo, você manda uma máquina pra Ásia.
Isso.
É, porque o couro, ele precisa ganhar um determinado formato. Então eu mando o formatador daquele formato da bolsa. E mando todo o material pra lá, o couro que eu quero, o fecho que eu quero. Dentro desse processo, tem algumas bolsas que entram nessa máquina e saem com número de série, E por conta do número de série, elas vão pra loja. E tem outros que saem da mesma máquina e saem sem número de série. E aí elas são ditas como falsas porque elas vão pro black market.
Isso, mas essa diferença... Isso, a gente tá perdendo a diferença entre essa réplica e entre o...
Depende de quem tá usando.
O verdadeiro?
Depende de quem tá usando.
Eu acho que tem dois aspectos, tá? Um é um concordo com vocês pra cacete. Que é, depende de quem tá usando. Uma bolsa Louis Vuitton com número de série... Às 5 da manhã, na Estação da Luz, é falsa.
Sim.
Mesmo ela sendo verdadeira, tá? Uma empregada doméstica sustentando uma bolsa dentro do ônibus cheio, vindo de São Miguel Paulista para os Jardins, às 6 da manhã, ela é falsa. Mesmo que ela seja verdadeira. Do mesmo modo, as bolsas do Clodovil, as bolsas da Val Maquior, sei lá, as bolsas sei lá de quem, são verdadeiras independente do que são. Por quê? Há uma coisa fundamental no mercado de lixo, mas aqui tô falando de luxo, que é things come together, assim. O cara que compõe o produto, o cara que carrega o produto, ele compõe o produto. E esse é um ponto muito importante, que é muito difícil pra comprar o mercado. Não basta só ter dinheiro e entrar na loja. Você precisa ter o dinheiro e entrar na loja. Saber manejar aquele produto. Saber em que ocasião ele não vira falso. Porque tá no seu colo. E saber como é que você faz aquilo ser carregado de tal forma que as pessoas acreditem que ele é verdadeiro. Mas agora tem um outro elemento que você traz aqui com super fake, que é um fenômeno muito atrelado às gerações Z, tá? A geração Z gosta pra cacete de luxo, mas não desse luxo tradicional. Porque ela não vê valor, porque a marca não tem punch. E aí ela entra de cabeça no super fake, ou ela entra de cabeça no movimento que eles adoram chamar, que é trend no TikTok, que é o dupe, que é a cópia de um produto. Que custa, sei lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, e eles compram na Shopee, na Shein, por um décimo do preço, um centésimo do preço. E olha que doido, eles usam esse argumento pra debochar, inclusive, da gente, que tem um apego um pouco maior com a autenticidade.
Tem, tem, que é o que seja... Esse é real, esse...
Isso.
Você quer ter a prova de
que o é melhor real. Exemplo, pra mim, são os fones da Apple. Uhum. Eles riem dos milênios. Que compram 3 mil reais aquele foninho, 6 mil aquele outro que engole a cabeça. Enquanto tem o fone da Shopee, que custa 100, e esse cara custa 100, e chega e é reconhecido pelo iPhone da gente do mesmo jeito. O microfone é da mesma qualidade? Não é. A qualidade do som talvez não seja? Talvez não. Mas ele fala, por que que você tá gastando, ao invés de 100, 3 mil pra comprar esse negócio? O que que é o ponto importante aqui? Isso traz um desafio enorme pra marca. Tá cada vez mais difícil, sempre foi, tá? Eu acho que o gerente de marca de luxo devia ganhar mais do que qualquer um. E não ganha. Porque é muito difícil você gerenciar uma marca de luxo. Mas tá cada vez mais difícil vender luxo. Mais difícil. Mais difícil pela expansão do conhecimento do produto. Antes de vir pra cá, eu tava vendo uma entrevista da Constança Pascolato. Putz, era mole vender pra família da Constança Pascolato. Era a família da Constança, os Scarpa, outra meia dúzia aí e ponto. Né? Então hoje muita gente pode comprar. Acho que no caso do Brasil é mais sério, porque a gente tem o parcelamento. Então você abre possibilidade de gente que compra um décimo do preço e permite que aquilo caiba no orçamento, comprar uma bolsa. E acho que aqui tem um elemento mais sério ainda, que é essa questão do falso e de quem usa o falso, gerando uma completa expansão da marca ao ponto que ela fica gasta. E ela deixa de funcionar como ela funcionava.
Mas, ô Michel, uma pergunta. Dentro desse mercado de luxo, mercado de exclusividade, como é que a gente encaixa marcas como a Supreme, por exemplo, que é um lance de exclusividade, mas não é um mercado de gente de luxo, né? É um lance de gerar de fila.
É o hype, agora acabar com escassez, demanda, né?
As coleções.
Não tem pra todo mundo.
Vai ser lançado nesse dia, vão ter 300 peças, e se você não tiver lá, você tá por fora de... E são preços absurdos. E as pessoas fazem fila pra gastar preços absurdos em peças que normalmente é isso. Você pagaria uma camisa normal com um logo na frente, sabe?
Mas é por isso que eu comecei questionando a noção do que era luxo. Porque pra mim isso é luxo, tá? Se eu tenho uma capacidade de vender um produto que eu gero desejo tamanho e as pessoas têm esse desejo tamanho e pagam por isso, pelo impacto que vai ter na rede de relações dela, ela ter um produto que ninguém tem, isso é luxo. É óbvio que uma camisa básica da Supreme, que é vendida por muito dinheiro, você tem um markup gigantesco. Mas a bolsa Louis Vuitton tem um markup gigantesco. Não vale o que é vendido. O relógio Rolex tem um markup gigantesco. A Ferrari tem um markup gigantesco. A gente só tem aqui um desafio de tentar entender como uma loja que não tem cara de luxo é vista como luxo pelos consumidores. Mas o processo que ela entrega pro consumidor é o mesmo. Que é distinção clara, fácil. Eu gosto sempre de contar essa história, assim. Eu estudei novos ricos e ricos tradicionais no Brasil. E um dos principais desafios dos novos ricos é o aprendizado de língua. Eles, um novo rico, em geral, no Brasil, eles ficam desesperados para aprender inglês o quanto antes. Uhum. Quase uma neurose, assim. Eles se matriculam em cursos intensivos, mudam os filhos para escolas bilíngues. É um inferno. E por que que é um inferno? Porque um aprendizado de uma língua, como o inglês, demora, em média, 2.000 a 3.000 horas. Para você minimamente chegar em Miami, entrar numa loja e pedir seu bife, você precisa ter 2.000 horas de aula. Isso toma tempo. Uhum. Para você parecer rico, ir no Shopping Guatemi comprando uma bolsa, custa um crédito ou débito, senhor. É só isso. E é por isso que a gente tem tanto fascínio por essas coisas. Porque se comportar à mesa, saber gerenciar os copos, determinar o ritmo da fala, a escolha das palavras, como você vai amarrar um sapato e vai ser percebido como diferente. Que restaurante você frequenta ou deixa de frequentar, cobra tempo.
Uhum. E não o produto de luxo. Fora do, um peixe fora da água,
isso,
né?
Isso, um produto de luxo faz assim com você. É. Você entra numa Ferrari e você vira outro.
É. Eu tenho uma coisa que eu tava pensando, tipo, você falou no começo do crescimento do mercado de luxo no mundo inteiro. Né? Mas tipo, eu fico me perguntando em países como o nosso, né? Que são países que são, sei lá, um país que é profundamente desigual e que eu acho que isso que você falou é muito real, né? Esse marcador, essa definição do Brasil é inveja. É o lance da. Uma parada que me pega muito, que é. Eu tenho a sensação que a elite brasileira não. A gente tem uma coisa que as pessoas não querem estar bem, elas querem estar melhor que alguém. Uhum. Né? Então é o lance que você falou da inveja. Uhum. Tipo, países como o nosso tem alguma, na tua visão, alguma. Sei lá, são países mais propícios para produtos de luxo que tem esse marcador que tipo, garante uma marcação de satisfação social, ou o luxo prospera em qualquer lugar do mundo porque isso é humano, assim?
Eu acho que o luxo prospera em qualquer lugar do mundo porque isso é humano. Só que eu entendo que em países com uma classe média mais expandida, a classe média entende que produto de luxo é coisa de rico. E aqui no Brasil, a classe média quer ter produto de luxo. Não existe isso. Chegar na Holanda, uma pessoa quer... publicitário, igual a gente tem publicitário aqui no Brasil, com todo carinho aos publicitários que nos ouvem, né? Você vai em qualquer agência.
Não muito.
Mas você vai em qualquer agência aqui, é impressionante. O moço que é gerente, ou coordenador de área, ele já tem um objeto de luxo. Uhum. Jamais. Você pode ir a Publicis ou qualquer outra agência, uhum, da Holanda, e o moço que é coordenador, analista, sei lá, assistente, ele não tem essa preocupação. Uhum. Num país como a sociedade brasileira é, assim como os russos, os asiáticos, ou mesmo os latinos de uma forma geral, a classe média, ela entende que o produto de luxo também é um direito para ela, como forma de distinção. E também, aí até de alavancagem social. Claro. Porque a gente sabe, né? E não é só no território das agências, dos clientes também. Se você tá bem vestido ou vestido de uma determinada forma, o outro te reconhece como passível de outra conversa. Uhum. Isso determina um outro rumo dentro da sociedade. Uhum. Então acho que a diferença é que luxo e necessidade de distinção tá em qualquer sociedade humana. Do Yanomami ao Tupinambá, passando pela gente. Agora, num país com tantas desigualdades como a sociedade brasileira, aqui mais gente tá querendo produto de luxo. Eu brinco, tem uma coisa que é louca, que esse é o país que todo mundo diz que não é rico, mas ao mesmo tempo, da empregada doméstica ao presidente da república, tá todo mundo se esforçando pra parecer mais rico do que é. Uhum. Então essa preocupação que a elite brasileira não gosta de falar de dinheiro, ou não gosta de mostrar o que tem porque tá preocupado com a desigualdade, isso é bullshit, caô, né?
Caô.
Pelo contrário, estão pagando. Eu me lembro sempre do caso do Museu da Imagem e do Som, que fica aqui na Avenida Europa, próximo ao bairro de elite em São Paulo, que começou a reclamar porque tinha exposições do Castelo Rá-Tim-Bum, uhum, que levavam uma gente pro bairro que eles não estavam acostumados a ver.
Uhum. Ué, reclamaram de um metrô em Higienópolis também.
Um metrô em Higienópolis, outros tantos exemplos que a gente tem por aí. Isso é o quê? De um país que se esforça a todo momento pra erguer muros onde a gente devia estar construindo ponte. E a bolsa, o relógio, o carro, o clube que você frequenta. Uhum. Eu não sou de São Paulo, não sei se vocês são. Mas é muito interessante pra mim... um marcador importantíssimo.
A dinâmica dos clubes.
A dinâmica dos clubes.
É muito louco.
Então, você repara que alguém é de elite em São Paulo há muito tempo e nasceu na cidade, que esse talvez... Eu acho São Paulo uma cidade muito generosa com quem vem de fora. Eu sou carioca, moro aqui há muito tempo. O Rio não é tão generoso com quem vem de fora como São Paulo é. Mas os paulistanos têm seus círculos onde eles reproduzem suas diferenças e não permitem que os outros entrem, que são os clubes. Tem que ser paulistano pra estar no paulistano. Porque não dá.
Não, tem que ser muito paulistano. Pra estar no Paulistano, porque é isso, não é qualquer
pra mim e pra você. Se a gente quiser comprar um título hoje, no outro dia eu fui perguntar, por curiosidade, e tava em média 600 mil reais um título. Aí eu achei graça, ri pra caramba. Todo mundo que tá lá herdou. Uhum. E herdou de famílias de classe média.
Sim.
A gente não tem ninguém mais. Tem uns milionários lá perdidos ainda? Ainda tem, né? Mas a boa parte ali é uma elite de classe média. Classe média, média alta. Que estudou nos mesmos colégios e frequenta as mesmas piscinas, né? Eles saem do Dante, saem do Porto Seguro, saem do Gracinha, que eu adoro esse nome. Saem do Gracinha, vão pros clubes. E lá eles arrumam um emprego pra si, pra um pros outros. Eles frequentam as mesmas casas. Eles
se reproduzem
se entre eles. Casam. Eles se casam, né?
Dentro do próprio clube, inclusive. Sim, que tem um claro. Espaço
de... Eles se casam. Eles fazem com que o dinheiro transite de um lado ao outro do mesmo modo. Isso é o quê? Reprodução da diferença. Agora, eu e você, que não estamos frequentando o Paulistano, o Harmonia, o Pinheiros, e eles disputam entre eles qual que é melhor, a Hebraica, por aí vai, a gente quer entrar lá também. Ah, e aí o que a gente faz? A gente compra. Se você tiver 600 mil, você compra. Do mesmo jeito que você compra o carro, do mesmo jeito que você compra o relógio, do mesmo jeito que você
mas
compra
você
o direito de
estar lá. Mas você não vai ser reconhecido como eles.
Demora, em média, duas gerações. Tá? Porque é só o tempo da gente esquecer.
De esquecerem.
É, o que é muito melhor do que em outros países, tá? Esse é um privilégio brasileiro.
É, que você não tem.
Na França, você demora 5 gerações, né? Os caras lembram, né, do quem... Eu, no outro dia, tava em Portugal. A gente tava falando de Portugal há pouco tempo. E aí, uma reunião com uma moça de uma empresa importante, ela vira pra mim. Eu odeio o Marquês de Pombal.
Caralho, bicho.
Vai começar a aula de história
longe,
agora?
Né? É isso.
Ela, não, porque o Pombal marcou, matou todos os Távola. E a minha família, Távola, foi assassinada pelo Pombal.
Porra,
disse, querido,
que
em 2023,
isso,
Pombal,
Julieta,
1700,
parece.
Blá, 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 né? Vambora, né? Bola pra frente, querida, bola pra frente. Fazer igual o pessoal aqui, bola pra frente, olha pra amanhã, né? E aí, isso é uma lógica europeia. E aí é muito difícil você inventar sangue novo, né? Aqui no Brasil...
Aqui em São Paulo tinha muito esse lance do quatrocentão, né? Que tinha os nomes, sobrenomes.
O quatrocentão foi novo rico também.
Exato.
Só que precisa de duas gerações. Eu posso citar alguns exemplos. O Abílio Diniz, tá? O Abílio Diniz é óbvio que é um grande empresário. Ele é filho de uma... E é um homem que construiu sua história numa lógica meio self-made man. Ele herda, né? Uma pequena loja e transforma aquilo no império. Então ele é o primeiro dinheiro desse jogo, né? Quando você olha, por exemplo... E o pai dele ficou rico junto com ele, que ele deu um bust pro negócio. E aí, quando você olha pros filhos dele, eles já parecem ricos tradicionais.
Já tem uma...
Os netos... São ricos tradicionais líssimos, né? Ou mesmo você pode pensar no varejo, a Dona Luísa Trajano, ou mesmo outros nomes. Pra virar quatrocentão, precisa de duas gerações. É só o tempo da gente esquecer quem inventou o dinheiro.
É.
E os hábitos mudam. Tem uma história que eu adoro, que é o Matarazzo, o Conde Matarazzo, usava o mesmo terno durante todo o tempo. Usava, fazia 2 ternos do ano, 3 ternos do ano, uma coisa dessa. Mas o filho dele, que era muito mais bon vivant, tinha um terno pra cada dia. E aí perguntavam, Conde, por que seu filho tem um terno pra cada dia e você só tem 2 ternos por ano? Ele disse, meu filho tem pai rico.
É verdade.
Isso muda tudo, né?
É.
2 gerações. Então esqueceu quem ficou rico,
é porque essas,
vira contracentão.
Essas crianças, os netos já estudaram nas mesmas escolas, tipo, já estão convivendo nesses meios, é tipo, muda a perspectiva.
Você tem que esquecer quem comprou o título.
Uhum.
É, a gente não pode deixar de cair nessa cilada de achar que aqui, apesar deles tentarem convencer a gente, tá? Que aqui tem uma elite que é da, elite da terra, não existe isso. Essa elite que a gente convive, que a gente acha que é quatrocentão, ficou rico há pouco mais de 2 gerações. Ou é filho de imigrante, chegaram aqui paupérrimos, ou chegaram aqui sem nada.
Ou exploraram escravo durante muito tempo.
Muito tempo. É, esses que exploraram escravos, eles fizeram questão de apagar essa história ainda, né?
É.
E aí tem até um episódio legal, que vocês, não sei se vocês ouviram, da Branca, né?
Sim.
É, Viana... É, mas eles fizeram questão de apagar esse negócio, pra gente achar que eles estão aqui projeto desde sempre.
Quirino, né?
Não, não, é um episódio novo da Rádio Novelo.
Da Rádio Novelo, Rádio Novelo apresenta.
É, a família da... A Branca Viana, a Branca Viana,
né?
E a família... Na verdade, ela e acho que a prima, a irmã, enfim, vieram a público pra explorar a história do Visconde do Rio Preto?
O Brau de Sabugosa.
Porra, velho. É um Visconde que era um, escravizador e tipo, construiu a fortuna em cima disso. E eles falaram, cara, esse cara, assim, a gente é herdeiro desse cara. Esse cara é visto como um grande, um homem de negócio à época. E ele escravizou pessoas. Ele construiu a fortuna em cima disso. Tem um movimento no exterior de pessoas vindo a público falando, olha, minha fortuna foi construída em cima, né? Tipo, uma espécie de tentar criar um mecanismo de fazer uma redenção, de trazer a história à tona. E elas fizeram isso no episódio. Na verdade, é um spoiler, inclusive, porque o episódio vai ser conseguiu...
E elas estão fazendo algumas iniciativas para tentar fazer alguma reparação em relação a isso. É. Então, é engraçado. Toda vez que você vê alguém com sobrenome português composto, e quando você tem um sobrenome português composto... Você, todo mundo aqui tem dois nomes, né? Uhum. É o nome geral do pai e o nome da mãe.
É, eu já pensei.
Só que a gente, quando casa ou quando vai ao mundo do trabalho, a gente só tem o direito de escolher um. Eu virei Michel Alcoforado, você Carlos Merigo e por aí vai. Quem é rico de quatrocentão que quer vender isso, não decompõe o sobrenome.
Não abre mão.
Né? Não abre mão.
Porque dizem que é um sobrenome só, né?
Eles
os,
dizem.
Os dois são sobrenomes.
Então, essa pessoa certamente tem um passado escravocrata. É, que é uma coisa é ser Silva, outra coisa é ser um Silvio Souza.
Sim, é.
Outra coisa é ser de Holanda, um de Holanda, outra coisa é ser um Buarque de Holanda, né? Tem muita coisa nessa junção, porque isso trata de um tipo de relação que não permitia essa separação. É, e aí é um marcador de distinção muito forte. Isso é luxo pra caramba. Sobrenome é luxo, muito.
Sim.
Olha o drama nosso, né? Você... Escolhe qual é o melhor sobrenome que você quer usar.
Sim, sim.
Que é o que parece menos pobre.
É, é. Você não vai... Eu não, não boto Carlos Roberto, eu boto o Carlos Merino.
Isso.
Tá? É, tem um ponto que acho que faz parte dessa cadeia toda do luxo, né? E que e fica cada vez mais, talvez, inacessível. Eu vi no... Ainda falando de Succession, né?
Uhum.
Que eles fizeram toda uma consultoria, né? Com as pessoas que são especialistas no luxo para tentar demonstrar. Porque você não pode parecer, né? Você tem que estar nos meios
tem que...
É, nos meios que não, pra gente nem faz parte, a gente não enxerga, a gente não tem acesso. Então, como que eu faço realmente, não é fake, né? Uhum. Que eu faço a galera lá, os herdeiros, né, da série, eles parecem que frequentam realmente coisas de verdade. Então, tem toda uma consultoria. E uma coisa que faz parte disso é a tal das experiências, né? De como que as marcas... Não é só você ter a Lacoste ou você ter só a marca super fake que você comprou na Shein ou na Shopee. Você tem que ter acesso a essas experiências e a esses lugares, né? Que lá no alto da montanha, que só essa galera vai ter, né?
Aqui é o exemplo que ele deu da carta de vinho, por exemplo, né? Tipo, você tem acesso à carta de vinho caríssima do lugar e não a carta de vinho que eles dão pra gente.
Isso aí. Então, acho que tem essa questão das marcas para além de você só ter o objeto, mas você ter acesso a esses lugares que essas pessoas, só elas podem ter acesso.
Porque se você tiver acesso ao objeto e não tiver acesso ao contexto de uso do objeto, o objeto fica fake. É, esse aqui é o jogo. Por isso que é perverso pra caramba. Sim,
então é muito perverso.
Por isso que é perverso. Uma coisa... E aí eu posso falar de ricos brasileiros.
Uhum.
Uma coisa é eu ter uma Ferrari e uma Lamborghini na minha casa de campo na Fazenda Boa Vista.
Uhum.
Que é um condomínio caríssimo
do
interior de São Paulo. Uhum. Ou, como os novos ricos brasileiros adoram fazer, ter uma Lamborghini e uma Ferrari na casa de Miami.
Uhum.
Outra coisa é você comprar um apartamento, sei lá, de 200 metros num bairro de classe média em São Paulo e ter uma Lamborghini lá. E andar roncando o motor pela Alameda Santos.
Ele não consegue passar numa lombada.
É, entendeu? Aí, não adianta você ter acesso ao produto e não ter acesso ao contexto. Isso é marketing, né?
Isso.
O grande desafio, por exemplo, que a gente tem no mercado de luxo, quando você vende para consumidores de classe média, é que você vende o produto, mas não vende o contexto de uso.
Como eu tenho acesso ao contexto?
Eu posso citar alguns exemplos, Eu já trabalhei pra caramba com marca de bebida de luxo, uma marca que não existe mais no Brasil, porque ela decidiu ir embora, e era um uísque caríssimo, que as pessoas compravam, mas não tomavam. Porque o uísque era tão chique, que elas ficavam imaginando qual era a ocasião perfeita que elas iam tomar aquele negócio.
Uhum. Nossa, eu ganhei uma garrafa...
Green Label.
Não, vocês vão lá em casa, vocês podem ver. Tava no escritório. Tá lá.
Eu quero ver.
Tá lá. Uma garrafa da tequila... Qual o nome da tequila famosa? Tequila mais famosa que tem? Qual é?
José Cuervo.
José Cuervo. Aí tem lá uma garrafa toda lacrada, com número, com não sei o quê, nananá, e toda uma história.
Você vai me chamar pra ver a garrafa, né?
Vai lá. Não vai abrir. Essa garrafa está fechada até hoje, porque eu ganhei esse negócio e falo, cara, não...
Tem contexto.
Qual é o momento que eu vou abrir esse negócio? Nunca não tá aberta, tá fechada.
Isso é
o
inferno.
É tipo a minha avó com o jogo de talher, que ela nunca usa, porque é o jogo de talher mais chique.
Tipo a sua mãe com, sei lá, com boneco, carrinho, quer dizer, o brinquedo pro momento especial. Ou a mãe antigamente com a roupa do criança da festa, sabe assim?
Roupa de festa.
Tinha que esperar a festa.
Aí chega a festa não serve mais a roupa.
É, e como você faz pra não se sentir fora de lugar, né? Isso aconteceu comigo duas vezes, né? Eu tinha...
Fique
não...
bilionário.
É.
Fique seu bilionário. Bisavô fica bilionário.
Fica bilionário.
Isso. Aí você não vai se sentir fora
de lugar. Eu fui no Dom, né? Eu nem sei se isso é um luxo, mas pra mim é, né? Ir no Dom. Uhum. E eu fui, quando eu viajei, a gente foi pra... Eu e a Ju pra Paris, a gente... Vamos escolher um restaurante de Paris que oferece a experiência de francesa. Paris. De Paris. Vamos escolher e vamos. Aí ela pesquisou e escolheu lá um restaurante que o Napoleão comeu pato lá, os patos são numerados.
É, os patos são numerados.
Tem lá
o pato
do Napoleão é o número tal, a gente foi. Cara, não tem como você ir nesse lugar, pelo menos pra mim, e não se sentir um peixe fora d'água. Uhum. Você passa o tempo
pato
inteiro.
Fora d'água,
é
um pato fora
d'água. Pensando.
Pensando.
Não come, pensa.
É, o que eu preciso fazer... Né, por exemplo, no próprio Dom, cara, os talheres não podem fazer barulho, porque bate um no outro, todo mundo olha, assim, e eu falo, cara, eu tô aqui, eu tô pagando por isso, tive condições de pagar por isso, mas eu não faço parte desse...
Você tá desconfortável.
Tô desconfortável o tempo inteiro.
Mas o grande jogo é esse, porque... E por isso que a opressão é tão perversa, porque eu cobro do consumidor, eu cobro do indivíduo que ele pense... E consumo não tem nada a ver com reflexão.
Sim.
Eu quero entrar numa loja, pode ser pra comprar uma água mineral, pode ser pra comprar um tênis, ou pode ser pra comprar um carro. Eu quero comprar porque eu quero.
Sim.
Quando você coloca um consumidor que tá fora de contexto, dentro do ambiente de luxo, ele é obrigado a pensar sobre cada um daqueles elementos que estão em processo. E aí ele não consome. Esse é que é o dilema. Ele não consome, ele não entra em contato com o produto. Por isso que é tão perverso. Pra gente consumir um produto de luxo.
Se eu tenho medo de entrar na loja, eu não faço parte.
E tem um outro aspecto importante também que você coloca, que há uma dimensão decisiva no processo de consumo, que é a dimensão da moralidade, tá? Não faz sentido a gente comprar nada. O que, os marqueteiros fazem? Eles trabalham pesadamente pra jogar a moralidade lá embaixo e o desejo lá em cima.
Isso.
Com um objeto de luxo, o que que faz? Você tem o desejo lá em cima... Mas a moralidade tá lá em cima também. Ou porque você acha que não vai saber se comportar na loja.
Isso.
Não vão aceitar teu cartão de crédito, sabe? Você liga antes lá, ó, vou comprar um negócio mais carinho.
É verdade, avisa. Ó, eu vou gastar esse negócio.
Entendeu?
Todos.
Pra eu não passar vergonha aqui no Dom, tá?
Isso.
É...
Eu fiz isso quando fui comprar um MacBook vou viajar. Eu me preparei, juntei dinheiro, vou comprar o computador,
Vocês não
vão bloquear o cartão lá pra sair. E não era só um computador da época. Apple, né? Não é um...
Acaba com essa experiência de consumo, né?
É.
Acaba com essa experiência de consumo. É. Então, esse processo todo joga a moralidade lá em cima, fora a culpa, né?
Fora a culpa.
Você fica com culpa gigantesca. Isso. Meu aí. Deus, como é que eu tô gastando aqui nesse restaurante, salário mínimo?
E o mundo
quantas tá brasileiras morrem com salário mínimo?
E o mundo tá indo pro caralho. Comprar um par de tênis é um sofrimento.
É isso. Eu também, puta merda.
O mundo tá indo pro caralho e eu tô gastando R$1.000 no tênis.
Esse é um elemento importante, assim.
É os que eu vejo por aí. Tem mais?
Não, menos, pô. Muito menos.
Ele gasta tá. R$30 na camisa, mas muitos mil no tênis. Porra,
não gasto muito mil no tênis também, não. É isso, pra gastar R$500 no tênis já é um sofrimento. Você fala, caralho, R$500, bicho.
Isso é um desafio, né?
Só que eu tô desconfortável nesse ambiente aqui, gente. A gente nem tá de luxo aqui.
Que é como é que você joga a porra da moralidade pra baixo. Eu acho que esse é que é o jogo, assim. Como é que você coloca esse consumidor... Que tem o desejo ali, tem bala na agulha, porque ele se programou pra caramba.
Isso.
É, pra entrar na loja e se sentir bem. É, ao mesmo tempo, porque ele tem grana, tá? Porque eu também não posso fazer quem não tem grana se sentir bem na minha loja. Aí as marcas inventam mil coisas, né? Elas fecham a porta. Então você vai, sei lá, na Cidade Jardim.
Isso.
As portas estão fechadas, né? É, não entra na Cartier com a porta aberta. Tem um moço lá na porta, né?
Tem todo um combinado antes.
É óbvio que você vai embicar lá, ele vai abrir a porta pra você.
Mas tem uma barreira ali, né?
Mas tem ali uma...
Pra se sentir mais...
Eu não tenho play, não.
Tem alguém que vai... Mas isso é vendido como pra você? Isso é vendido como? É gentil que alguém vai abrir a porta pra você. Mas precisa ter muita coragem de chegar numa loja de luxo e se colocar de frente. Não é como eu entro numa loja, dou uma olhadinha e saio e ninguém me vê.
Então,
pode ajudar, não, só tô olhando ou só, tô dando uma olhada. Depois vou dar uma volta, depois eu volto.
É, ou você entra numa loja de bolsas, sei lá, Hermès, Louis Vuitton, e o cara que vai te mostrar a peça tá de luva pra pegar no teu objeto, né? É óbvio que aquilo ali, ou os motoristas do Japão que dirigem pra você de luva. É óbvio que ele tá marcando muito claramente assim, eu sou um tipo de gente que não pode tocar nisso e você que vai comprar pode. Don't touch art, né? Aquele art.
Sim.
É esse negócio.
Um negócio, eu fui nos shoppings da Jardim tava lá, uma grande marca de loja, de relógio. E aí tinha um relógio lá do James Bond, né? Do filme e tal.
Só hoje tá só... Tá. Fui pra Paris.
Fui.
Tá, não, fui na verdade.
Olhei o relógio na vitrine. E é todo um negócio. Eu não tive coragem de entrar, porque eu...
Você mal teve coragem de olhar.
Mal tive coragem de olhar. Não tive coragem de entrar na loja, porque o cara vai me fazer perguntas. Tá claro que eu não faço parte daquilo. Aí, beleza, passou. Eu só olhei ali na vitrine, não entrei, não perguntei. Tive medo, inclusive, que o cara me fizesse qualquer tipo de pergunta. Aí eu viajei recentemente, quando foi aquela viagem que eu fiz... Pra assistir SW, o que ele tava comentando. Fui lá pra assistir SW. Aí fiz uma escala no. Tive que fazer uma escala. Quer economizar, né? Você não vai pagar, né?
Vou direto.
Vai fazer a economia. E tinha uma. E escala fez no Panamá. Uma escala, não, em Toronto. E aí lá tinha horas lá, né? Até o próximo voo, entrei num shopping lá de Toronto e tinha a mesma loja. A diferença que é um negócio que é. Quase banal, assim, no sentido de que tinha muita gente, elas entram, olha na vitrine, não fica alguém na porta fechada. Você pode entrar, você pode olhar, e ninguém te interrompe, né? Ninguém tá te olhando. A diferença é
menos brutal. Opressor.
É menos opressor. Você pode entrar e olhar assim, ah, tá aqui aquela marca, aquela grife tá ali jogada no meio de várias outras, né? Não é um lance da experiência, do cara.
Mas parado. Aí não vai ter uma relação com a diferença de quanto você tem que despender de trabalho pra comprar aquilo ali ou de quantos salários mínimos sei, custa aquele.
Eu acho que tem marca de luxo que se posicionou assim no mundo inteiro. Tipo, tem, sei lá, shopping no Brasil, shopping na.
Não, mas tudo bem, mas você não entende que uma marca aqui no Brasil que faz o relógio. Do James Bond, ela quer estar tá no.
Sim, pode ser que ela queira se posicionar Cidade mais
Jardim,
alto que
quer estar na Oscar Freire para ter uma loja nesses pontos. Sim. Não necessariamente é um artigo de luxo. É o que ele falou. A marca se posiciona como um artigo de luxo a partir de onde ela está e os sinais que ela passa para a sociedade.
Quando você viaja, não é um lance, não é tanta coisa assim. O luxo mesmo é o. Até mesmo de relógio, né? Você vai, você começa a pensar e pesquisar, você descobre que o luxo mesmo são as marcas que você nem sabia que existia, né? Aquela lá que tá ali, que anuncia, que faz o filme do James Bond, ela não é.
Ela quer vender relógio pra fã do James Bond.
Ei, ela não é grande coisa, né?
Acho que tem um negócio acessível muito assim. Claro quando você coloca, assim, que é, de novo, na moralidade, assim. É óbvio que eu entendo o que você tá querendo dizer, que uma loja em Toronto... A mesma marca, você se sente menos oprimido de entrar nela
porque
do que nos Estados Unidos.
Porque as pessoas estão entrando e saindo como se fosse qualquer coisa.
Tem duas coisas aí. Primeiro, é que você tem vergonha de passar vergonha no Brasil.
Uhum.
Então, você tem vergonha por conta da relação e você sabe muito bem que aquela pessoa que tá do outro lado vai ler na hora que você cruzar a porta, pela maneira como você anda.
Isso,
a maneira como você fala com ela, que você não é dali.
Isso.
E que o toronteiro lá vai dizer pra você...
Gringo.
Gringo. Foda-se, né?
É,
gringo. Tá tranquilo, é gringo. Mas acho que tem um segundo aspecto também, que em Toronto só entra numa loja que vende relógio de James Bond, que minimamente pode comprar um relógio de James Bond. Não tem esse fascínio. Igual a que tem, assim. Qualquer pessoa que não ganha um salário mínimo, dois salários mínimos, três salários mínimos, aqui no Brasil, vou te contar uma história que eu adoro. Era aquele tempo que o Brasil ia dar certo, sabe? Que todo mundo vivia pra Miami, entrava no outlet, comprava tudo, aquela coisa. E aí, uma das vezes, minha mãe tava indo viajar e a moça que trabalhava na casa da minha mãe falou, entreguei minha lista de compras pra sua mãe. Eu disse, como assim, Anderson? Só mãe vai pra Miami, eu quero comprar um perfume e eu quero que ela traga pra mim. E eu falei, que perfume? Ela falou, Jadore. Aí eu falei, que Jadore é esse? Ela falou, o Jadore aí que vocês falam, Jadore. E eu falei, mas tu vai comprar um Jadore pra você? Ela disse, sim, só tem um dilema. Quando eu começar a subir no elevador social e as patroas sentirem que eu tô sentindo, que eu tô cheirando o mesmo cheiro delas, elas vão ter que buscar um tucheiro. Sim, uma empregada doméstica que eu achei na minha cabeça que ela tava comprando Victoria's Secret. Ela se apaixona por um Jadore. Isso não tem em nenhum outro lugar do mundo. A empregada doméstica no Canadá, ela tá usando Victoria's Secret, sei lá, e tá feliz da vida.
Feliz.
E acha que Jadore é não sei quem, pra quem. Ela tá ok com aquilo. Mas aqui, a gente se posiciona na pirâmide de renda da sociedade. Nossa identidade de classe, ela não é construída pela profissão e muito menos pelo dinheiro. Ela é construída pelo consumo. Então é por isso que a gente precisa comprar essas coisas para fazer parte desses ambientes. Então, quando uma marca de luxo está no Brasil, ela precisa ter muito cuidado para garantir esses muros. Porque se ela vende pra gente que não tá apta a comprar aquele produto, por mais que tenha dinheiro, ela perde valor. Posso citar o exemplo dos cartões de crédito. Que é um cartão de crédito? Eu adoro que é isso. Tinha o Gold e a gente achava que era chique.
Não é mais.
Aí o Platinum aí agora é chique.
É o Black.
Aí a Black e o Black já não é mais chique. Porque todo mundo que você olha pro lado tem um Black. Então, por que isso? Muita gente que não era pra ter recebido cartão de crédito começou a receber. É a sala de VIP do Amex de Congonhas, né? Agora tem limite. Mas por quê? Você entrava lá, tinha 400 pessoas, uma em cima da cabeça da outra.
Era melhor ficar fora.
Era melhor ficar fora, né? E aí deixa de gerar essa
Mas é o paradoxo do jogador de futebol, né? Que ganha milhões e aí ele começa a usar alguma coisa e essa coisa entra em desgraça como marca de luxo, porque o bacana não quer ser confundido com um jogador de futebol, né?
Mas elezinho, o rico tradicional vai gostar de outra coisa. Há uma percepção cognitiva mesmo. É diferente do que um novo rico gosta e do que um rico tradicional gosta.
Tinha toda a polêmica das emergentes no Rio de Janeiro nos anos 90, né? Que a gente que ganhou muito dinheiro e que tinha esse papo de... São pessoas, ainda mais na aristocracia carioca, dessa coisa do influência francesa e tal. E chegava as mulheres que estavam ganhando dinheiro
padaria, muito, motel.
Com padaria, exatamente.
Vera Loyola.
Exatamente. O símbolo maior era a Vera Loyola, né?
Da nova sociedade emergente que chama.
Exato. E aí tinha toda essa discussão de... São pessoas desqualificadas. Tanto que o programa Mulheres Ricas era meio que mostrar como funcionava a vida dessas pessoas, que misturou também velhos ricos com novos ricos e as diferenças de convivência e de referências e de um monte de coisa, né?
Que legal que tu tá falando disso, porque a Vera Loyola é um exemplo claro daquele negócio que a gente esquece, né? A Vera Loyola era filha de um empreendedor, tá? Então ela já era segunda geração. E ela entendeu que para ela se posicionar dentro da sociedade carioca, ela ia precisar se vincular ao Star System, assim. Então ela voou pra capa dos jornais.
Uhum.
Coisa que a Val Marchiori fez aqui também, de algum modo.
Sim.
E aí, olha que doido. O filho dela já é visto como um rico tradicional.
Alguém da aristocracia.
Ele frequenta o country. Ele casou com uma filha da elite tradicional. E os netos da Vera Loyola...
Não terão essa peste.
Não. Ninguém nem lembra que são netos dela, né? Porque vão esquecer. Esquece. Então esse é um jogo mesmo que o consumo tem, né? De, na medida que eu compro um produto, eu vou sendo posicionado. E vou sendo colocado nesse lugar.
Falando do lance do mercado de luxo, eu tava lendo uma matéria, acho que no UOL, falando sobre o site das Sugar Babies e de mulheres que fazem... Foi você que escreveu essa matéria?
Eu não sei.
De que falam que de como virou uma profissão para algumas mulheres e que é isso. Formação.
Eu fiz um episódio de Sugar Daddy no podcast. Lá não é tudo culpa da cultura. Mas foi uma matéria recente agora, essa semana.
E aí era isso. Mulheres que viram nisso uma carreira e que foram estudar comportamentos para poder... frequentar os locais em que os sugar daddies as levavam. Então, eles preferiam também ter essas mulheres já com um background de luxo e de maneiras,
etiqueta,
e de talheres, etiquetas e tal, pra se relacionar. E aí é toda aquela troca que tem entre os sugar daddies e as sugar babies.
Mas
né?
Olha que doido. É por isso que eu tô dizendo que a moralidade é importantíssima aí. Porque quando eu falo que isso aí é luxo, é besteira, sei lá o quê, em geral é uma crítica ao comportamento do outro. E a mesma coisa quando a gente tá falando de sugar relations, assim, nesse caso. Por quê? Como esses... Até hoje, como esses jovenzinhos herdeiros de São Paulo estão casando? Eles continuam casando com mulheres que são capazes de organizar jantares. Eles continuam casando com mulheres que são capazes de colocar uma mesa, definir um cardápio, para receber os colegas de trabalho. Eles estão casando ainda com mulheres que são capazes de ir a Paris, entrar na loja certa, voltar com o vestido certo, para receber o presidente global de uma empresa. Então o jogo é mais ou menos o mesmo, né? Esse é um elemento importantíssimo da minha pesquisa, que as mulheres são as verdadeiras responsáveis pela performance de classe no Brasil. Tá? Sobretudo quando a gente está falando dos ricos. Então, boa parte das vezes, são elas as responsáveis por comprar os produtos de luxo.
Uhum.
Para fazer com que os caras pareçam aquilo que eles precisam parecer.
Uhum.
E é por isso que elas merecem 50% da fortuna. Quando separam. Porque é isso, assim. É ela que diz. O sapato tem que mudar.
Sim, para você parecer.
Eles ficam mais responsáveis pelo carro porque a disputa é com os homens.
Uhum.
Mas, em termos de identidade, são as mulheres as responsáveis por isso. São elas que são... as responsáveis por escolher uma decoração para uma casa que pareça a casa de alguém rico. São elas que sentam com os arquitetos. São elas que definem a cor do guardanapo.
Não é construir uma casa que parece a loja da Havan igual o Gustavo
Isso.
Lima.
Isso.
Não é, entendeu? Que ali faltou isso, né? É, dos dois lados. E tá tudo bem, é do jogo, não tô criticando. Mas é, no Jardim Europa são as mulheres que fazem isso. E no caso do Sugar, isso é tudo bem, né? Que é isso mesmo. E aqui no Brasil tem o site, né? Meu Patrocínio, Patrocínio.
Tem.
Que é esse negócio. Que eu gosto de pensar que é uma relação de ajuda, assim, né? É uma troca de afetos com trocas materiais que vão construindo um vínculo que permite que aquela relação aconteça.
Muito bem, ó. O papo tá incrível aqui. Acho que a gente tem mil abas abertas que a gente poderia discutir, mas o nosso tempo urge. Precisamos ir pro Qual é a Boa.
Já?
Já.
Mas tava bom o papo aqui. Eu achei que ia vir aqui só xingar milionário e
tô... Você quer xingar? Quer xingar mais?
Não, não preciso mais xingar mais, não.
Tá bom.
A única coisa que resta pra quem não é milionário é xingar o milionário.
Exatamente.
Eu brinco que é xingar e rir.
Amaldiçoar.
A gente só pode fazer duas coisas. Porque fora isso, taxar a fortuna a gente não vai conseguir.
Não tem como,
é. Ficar rico do jeito deles a gente não vai conseguir.
Então, não trabalhando a gente não vai?
Ah.
Eles disseram que era trabalhar.
É. Tenta e depois conta.
É por isso, a classe média é muito vagabunda, Carlos Merigo. Esse país não vai pra frente por causa disso.
Qual é a boa?
Qual é a boa? Boa.
Quem quer começar?
Eu vou começar. É, meu Qual é a Boa é um Qual é a Boa que eu vou ser sucinta, porque eu não quero estragar a experiência do amigo ouvinte que vai escolher ser espectador disso. Jury Duty.
Bom demais.
Ah, muito bom.
Bom demais.
Jury Duty.
Na mira do júri.
Na mira do júri, série de comédia da Amazon Prime. Eu não vou falar nada. Não leia nada sobre. Assista. E eu vou repetir. Assista. A melhor série que eu vi no ano. Talvez uma das... Entrando certamente no top 5 de comédia. A premissa é diferente de... A maioria das coisas você já viu. Vai que
muito
vai.
Bem você feita. Pode contar a premissa, né?
Muito. Pô, vou contar, vou estragar se a pessoa.
Ué, mas é o...
Não, é o plot.
É o plot,
coisa que
é o trailer, é o... Não é?
É a sinopse.
Pode contar, é isso.
Mas na sinopse eu revelo a...
Revela, não vai ter, não.
Não, qual é o lance?
Os três primeiros minutos eles já...
É
verdade.
Você tem... Conta aí.
É uma série que ela finge que é um reality.
Tá buscando as palavras pra não entregar muito.
Ela finge que é um reality, ela de...
Finge que é um documentário.
Ela finge, que é um...
É um reality.
Que é um reality de... Da ação de um júri nos Estados Unidos.
Isso. Uhum.
Mas tem um cara na série, só um, porque todo o resto é fake mesmo. Tipo, como análogo ao The Office, que é um documentário fake, né? Tem um cara na série que pra ele é tudo verdade, tipo um Truman Show. Ele acha que ele tá mesmo num reality da ação de júri, né? Toda a série é roteirizada de acordo com as decisões que ele vai tomando, que ele tá de verdade ali.
Ele é o único cara que tá improvisando ali. Improvisando, eu digo...
Ele tá vendo a vida dele.
As decisões, exato.
A vida dele é real.
Exato. E tudo vai se moldando a partir do que ele tá fazendo. Mas algumas coisas já são pré-determinadas, já tem um roteiro também.
Sim, mas porra, é muito...
Puta, é muito bom.
É muito foda.
É isso, a gente falando aqui não passa um décimo.
E é muito engraçado.
E depois escuta o episódio cinemático sobre a série que...
Boa.
Que fizemos. Muito bem, ó. O meu Qual é a Boa? Eu tô com vários, mas vou escolher só um aqui. Vocês sabem que eu adoro esse tipo de documentário de tretas corporativas, né? Mas ascensão e queda de grandes empresas e marcas. É, assisti uma recentemente que também entrou faz pouco tempo na Netflix, que é Big Vape, né? The Rise and Fall of Juul. Sabe, as marcas, aquela marca de cigarros eletrônicos, que se tornou uma empresa multibilionária do dia para a noite, prometendo acabar com o cigarro, né? Eles tinham essa missão. Vamos acabar com o cigarro, porque o cigarro eletrônico é menos, né...
Prejudicial.
Prejudicial às pessoas. E aí, quando eles foram perceber, né, criaram uma campanha de marketing toda para vender o Juul, os adolescentes
estavam malucos
usando loucamente. E aí, as empresas de... Big Tabaco. Foram lá, quiseram estar junto, viraram parceiros. Então, a marca foi de ser multibilionária para queda muito rápido. E conta toda... O documentário vai traçar toda essa história, né? Contar como eles inventaram. É, são quatro episódios, tá na Netflix. Big Vape, tá bom?
Vai lá, Michel. A minha é um livro, hein? Eu tava falando sobre essa coisa das fronteiras. E aí tem um livro de um sociólogo, mas que escreve bem pra chuchu, então é fácil de ler, vale a pena. Que se chama... O nome do livro é Os Estabelecidos e os Outsiders. É do Norbert Elias. que ele vai fazer? Um trabalho maravilhoso. Ele vai para uma pequena comunidade, tipo um bairro novo, na Inglaterra, e ele vai fazer uma pesquisa tentando comparar as disputas de produção de diferença entre os moradores mais antigos e os novos. E que tipo de guerra dá em torno disso? Então ele vai pensar sobre como é que a fofoca ajuda a gente a construir diferença, como o consumo ajuda a gente a construir diferença, e como a gente é louco por essa coisa de construir muro pra dizer, ah, eu tô aqui há mais tempo, eu posso mais, você chegou agora, você é um novo rico, você é um novo, um arrivista, você não presta pra nada. Então, Norbert Elias, Estabelecidos e Outsiders.
Estabelecidos e Outsiders.
Bom demais. Bom, eu vou dar faz muito tempo que eu não venho gravar, né?
Se
eu vou
controla.
Não, eu vou dar só um pré qual é a boa, que esse não é o meu qual é a boa, não vai na artezinha lá do...
Ah, lá vai você.
Que é, menção porque honrosa. Eu já falei muito. E tá no ar a quinta temporada do Casamento às Cegas, Estados Unidos. E pra mim e pra minha digníssima gata, Babi Flu, é a melhor temporada do...
Mentira, é a melhor?
Porque tem mais intriga, tem mais gente maluca... Tem mais... Cara, assim, é muito, muito bom esse experimento em que você assiste e você vê que as pessoas são completamente loucas.
São
completamente loucas. Assistam, assim, não é uma temporada de que formação de muitos casais, mas as histórias entre eles é uma loucura, loucura louca.
Mas a gente não quer ver casal, né? A gente quer ver intriga,
é isso,
né?
Exato. Então,
casal, a gente, tem sei casal lá, vê novela das nove, né?
Tem, cara, é muito bom. Então, a quinta temporada do Casamento às Cegas, gringo, tá muito bom. Mas eu vim falar de outro reality, esse reality.
A gente vai falar
produção daqui. Nacional.
Estão falando bem desse, já sei.
Produção nacional, produção... Netflix investiu milhões... para construir cenários em ilhas paradisíacas, que é o Ilhados com a Sogra.
A gente tem que ver, não assistiu
Cara,
dizem que é espetacular,
tem que,
né?
Eu tô, assim, eu não assisti todos os episódios também. Ainda. Tá bem divertido acompanhar, porque é um dos daqueles realities em que você pode odiar todas as pessoas sem nenhum pudor.
Sem distinção.
É pra isso que a gente paga a internet, né?
Exato,
e o Netflix.
Exato,
o nome é o que acontece, é literal, é isso.
É literal. É assim, as pessoas... O mais legal disso é que eu tava discutindo isso com a Babi também, que é... Talvez não possa ter uma segunda temporada tão legal. Porque as pessoas que foram achando que era uma competição de casais.
Ah, tá.
E eles falam assim, hoje a gente vai ter uma prova com as sogras.
Ah, não, mas eles podem falar, levar as outras pessoas de novo e falar que vai ser uma competição de casal.
Mas aí, pra uma ilha e não sei o quê.
Não, mas tem um monte, isso acontece todo dia, um monte de reality. O pessoal vai lá no reality
da... E aí os caras falam assim, agora vocês podem se despedir. Aí as pessoas se despedem das mães e falam, não vai despedir das sogras, não. Vão despedir dos seus cônjuges. Vocês vão ficar você e a sua sogra. E aí o cara já tinha falado mal da sogra, a sogra já tinha falado mal do fulano, não sei o quê.
Nossa, eu vou assistir isso
cara,
hoje.
É muito, muito, hoje. Muito, muito bom.
Então, todo mundo fala muito bem, tô todo mundo impressionado.
E
com
assim,
isso aí. Eu sou fã.
Verdadeiramente, você vê as dinâmicas das famílias, como é uma loucura. Porque tem vários casos, né? Tem caso de casal que não sai da casa da mãe, da sogra, no caso, que mora com a sogra lá porque tá juntando dinheiro. Tem o caso da mulher que tem ciúme do filho até hoje. Tem caso da mãe que... Cara, é isso. Loucura louca.
Loucura total.
Loucura total.
Gente, adorei.
É muito bom ter a apresentação da Fernanda Souza, que tá malhando bíceps. Então ela fala sempre assim, né? Fazendo um negócio ali.
Amei.
Estamos aqui e tal. Mas ela tá apresentando até que bem. Primeira vez que eu vi ela apresentando um programa assim. Loucura.
Eu gosto de ter um lema que a vida é da Anitta ao Hegel, né? É isso, vai do mais complexo ao mais ralé.
Exato, você não precisa ficar o tempo inteiro buscando conteúdo edificador. Você pode, às vezes, só ter uma massagem cerebral ali.
Exatamente, esse é que é o high low intelectual.
Destilar um ódio, sentar, assistir um negócio e falar assim, cara, olha como essa pessoa é suportável.
Sinto raiva de todo mundo é imbecil.
Exato. Nesse tem uma pessoa, só que eu não tenho raiva desse reality, que é a Socorro, que é a mãe de um dos caras lá, que é atrapalhada, avoada. Ela é mó figura, assim. E aparece o Drauzio
Varela. É isso, que é um negócio que você... de reality é quando você se sente melhor do que todos eles.
Isso,
né?
Esse é o
reality. É pra isso que serve
o reality. Fala, eu não faria nada disso, que eu sou muito melhor.
Jamais
faria
isso.
É o melhor. É a melhor sensação.
Eu então quero dar um momentinho Faustão, porque faz também muito tempo que eu não venho. Tenho dois momentos Faustão aqui. Um que faz um tempo já, e se ele for ouvir, vai ouvir. Fala, puta, encontrei um maluco aqui, o maluco nunca mais gravou, não vou nem ouvir mais essa porra. Que é o grande Marcos Gronk, que eu encontrei entrando no prédio da Babi. E ele tava saindo, ele olhou e falou, Marco Melo, momento Faustão, pô, cara. Aí falei, me dá um nome aí, anotei o nome dele. Então, Marcos Gronk, grande morador da Pompeia. Meu grande abraço aí no Momento Faustão. E um que eu encontrei aqui hoje, inclusive, o Renato. Dá um abraço pro Renato.
Pô, não
que
acredito.
É um pai muito
Renato?
Moderno.
Renato? Porra!
Renato, pai moderno, que tava aí amigo nosso, que encontramos aqui hoje. Tava bom, bem.
Um grande
prazer encontrá-lo.
Cheiroso, né?
Bastante cheiroso.
Muito cheiroso, Renato.
Então fica um abraço aí, Marcos Gronk e Renato pai
eu
moderno.
Eu tenho um Momento Faustão, eu queria mandar um grande abraço pro Lucas Andrade, que é biólogo, ou eu não sei se ele é biólogo ou estudante de biologia. mas ele é podcaster do Alô Ciência. E encontrei ele lá no evento do Instituto Serra Pileira. Rapaz simpaticíssimo, muita gente fina, beatboxer.
Ó. Oh.
Né, mostrou os talentos dele no meio do karaokê ali. É isso, só um cara muito legal. Um beijo pro Lucas.
Muito bem. Então é isso. Fica por aqui o Braincast de hoje. Michel, muito bom conversar com você.
Pô, bom demais.
Show. Você precisa voltar aqui.
Agradeço, Michel, porque... que eu
Michel deu uma aula pra nós.
É, né? Exatamente. Foi ótimo. Vocês também são lindos.
Não, ok. Já vim pra aprender aqui hoje. Aprendi bastante.
Então é isso. Siga @ Braincast Pod nas redes sociais. Deixa comentário. Se quiser mandar e-mail, pode também, braincast@b9.com.br.
E-mail, Carlos. Ninguém usa mais e-mail, Carlos.
Que e-mail, uso. Carlos?
Mentira, eu uso pra caramba também. Mas a gente é velho.
Isso. Ou deixa um comentário nas redes.
Se for bom. Se for ruim, guarda pra você.
Beijo. Tchau.